6h30. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. E o técnico, o querido Ricardo Lima, está fazendo também a transmissão pelo nosso perfil no Instagram, @UELFM. Vamos começar com uma história. Daqui a pouquinho, a gente conversa com o Zé Boca e com o Marcos Boi.
Essa é uma história de mestres. Porque nessa vida nós temos muitos mestres. Nossos pais são nossos mestres, nossos avós, nossos irmãos, depois nossos professores. E com o passar dos anos a gente descobre que essas pessoas só eram consideradas mestres porque eram um pouquinho mais velhas que a gente. Mas eu tive a felicidade de ter um mestre assim. E me lembro que eu era bem pequeno, estava na casa desse meu mestre, que tinha um quintal enorme, com plantas, com bichos, que tudo tinha nome e tinha história. Eu estava muito entusiasmado, não lembro exatamente porquê, quando meu mestre bateu na minha cabeça e disse: "Menino, mas que felicidade." E aquela palavra, felicidade, uma palavra com 5 sílabas, bateu no meu ouvido de forma diferente. Eu já tinha ouvido alegre, contente, até feliz, eu ouvia com frequência, mas felicidade era a primeira vez. Curioso, como todo menino, né? Eu perguntei: "Mas, mestre, o que é felicidade?" E ele disse: "Senta, que eu vou te contar uma história. E a história que eu tenho o prazer de dividir com você, ouvinte e espectador da Rádio UEL. Porque era uma vez um homem pobre que morava lá para as bandas do Oriente Médio. E esse homem, andando por lá, pensando como é que ele faria para alimentar ele e sua esposa, quando de repente, tropeçou num objeto. Pegou aquele objeto, uma lâmpada. Bom, se eu vender para um ferro velho, eu posso ganhar um dinheiro. Ah, mas se eu vender para um antiquário, eu posso ganhar mais dinheiro. É, mas para vender para um antiquário, eu tenho que limpar." Então ele começou a esfregar aquela lâmpada. E de repente, da ponta da lâmpada começou a sair uma fumacinha, a fumacinha virou uma fumaça, a fumaça virou um fumacê e... O que é que saiu de lá? Um gênio. E o gênio disse que ele tinha direito a quantos pedidos? Não, você viu no livro errado. Na verdade, um. Um? Ah, mas que gênio mais miserável? Eu queria mesmo 5 ou 6... É, geralmente são 3. Se fosse pelo menos 2, eu podia errar no primeiro e corrigir no segundo. "Ah, me desculpe", disse o gênio. "O tempo que eu fiquei preso nessa lâmpada corroeu o meu poder de conceder pedidos. Quer um? Quer. Não quer, eu vou embora." "Não, peraí, mas eu preciso pensar. Quer um? Pense rápido, pois eu tenho pressa. Preciso ir embora." "É, tá bem." E ele era pobre, né? E todo mundo que é pobre quer ser o quê? Rico. Eu não conheço nenhum rico que queira ser pobre. Aliás, eu não conheço rico de jeito nenhum. Mas pobre eu conheço bastante. E todos que eu conheço quer ser pobre, quer ser rico. Mas ele não queria ser um rico qualquer, não, Patrícia. Ele queria ser um rico ostentação. Ele queria ser tão rico, mas tão rico, que ele pudesse comer em pratos de ouro. "É isso. Eu vou pedir pro gênio para que eu possa comer em pratos..." Mas quando ele foi pedir, lembrou da sua mulher, da sua esposa. Eles eram casados há mais ou menos uns 13, 15 anos, e o maior desejo da mulher dele era engravidar, era ter um filho, era ser mãe, e não conseguia. Foi então que ele pensou: "Bom, se a minha mulher sabe que eu tenho direito a um único pedido, em vez de pedir para ela engravidar, pedir para eu comer em pratos de ouro, quem tem mulher sabe o que é que ia acontecer, né?" Era bem capaz que ele apanhasse com um prato de ouro na cabeça. Ele falou: "Não, eu vou pedir para minha mulher, que pelo menos eu vou ficar pobre, mas vou ficar em paz." Mas quando ele foi pedir para a mulher dele engravidar, o único pedido que ele tinha, lembrou da sua mãe, que era cega desde o dia em que ela nasceu. E já no final da vida, com quase 90 anos, o sonho dela ainda era ver a cara dos filhos, dos netos, porque os outros irmãos todos tinham muitos filhos, ver o dia, a noite, o sol, a lua, um passarinho, uma borboleta, e ela não conseguia. E ele então pensou: "Bom, se a minha mãe sabe que eu tenho direito a um único pedido, em vez de pedir para ela, que me deu a luz, fui pedir para minha mulher, a nora, Quem tem sogra sabe o que é que ia acontecer, né? E aí aquele conflito na cabeça dele, ele pensando, eu queria tanto comer em pratos de ouro, a minha mulher queria engravidar, minha mãe queria enxergar, e ele foi pensando, o gênio já fazendo pressão, você não vai pedir, eu vou me embora, não, ei, espere, gênio, eu sei, eu já sei. Não se esqueça, disse o gênio, que você tem direito a um pedido. Se pedir mais de um, anula tudo. Não, é só um pedido. Pois então, qual é o seu único pedido? Gênio, meu único pedido é... Eu quero que a minha mãe veja os meus filhos comendo em pratos de ouro. E então, quando o meu mestre terminou de me contar essa história... Ele me fitou dentro dos olhos de menino e disse: menino, felicidade é isso. É você ser feliz fazendo as outras pessoas felizes. E essa história entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber, que conte outra.
Zé Boca e Marcos Boi ao vivo aqui nas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UFM, também pelo nosso Instagram, @UFM. Muito bem-vindos, que alegria ter vocês aqui, é muito legal. Só repete a frase que ele fez pro gênio da lâmpada, Zé Boca, é muito bom. Então eu desejo que a minha mãe
Meu único desejo é, eu quero que a minha mãe veja os meus filhos comendo em pratos de ouro.
Gente, é o jeitinho brasileiro total, né? Que maravilhoso. Essa história você recolheu, é uma
sim,
adaptação
sim.
Sua, Zé Boca?
É uma adaptação. Eu ouvi com um contador colombiano, Cândido, eu não lembro o sobrenome dele agora, a primeira vez, e aí já fez parte, inclusive faz parte... Uso isso como uma homenagem a esse mestre, que é claro que eu não descrevo, mas quando eu estou contando, é um tio meu com o qual eu convivi, que era escritor, chamado John Krieger. Inclusive a biblioteca da minha cidade, que é em Votorantim, no interior de São Paulo, leva o nome em homenagem a ele, que foi um escritor, escreveu vários contos, lendas, e realmente tudo tinha nome, os bichos, as árvores... Convivi muito com ele e tal. Então, quando eu conto, é uma espécie de uma homenagem a esse meu mestre.
Que legal. E como é que você se descobriu um contador de histórias? Conta um pouco dessa tua jornada.
Ah, eu acho que contador de histórias, desde que eu comecei a falar, né? Uma das coisas, as pessoas me perguntam o que é preciso para ser um contador de histórias. Antes de mais tudo, ser um ouvinte de histórias, né? E eu sempre gostei de ouvir. Eu lembro que quando eu era criança, Patrícia... Eu tinha um barbeiro na minha cidade, e que se reuniam várias pessoas lá e tal, e era um desfile de causos e de histórias que eles contavam. E aí eu nem precisava cortar o cabelo, mas eu ia lá no barbeiro só para poder escutar as histórias, né? Lembro de ter uma tia que me alimentava também com muita história e tal. E aí, no final dos anos 1980, eu me descobri ator, muito por acaso, de um grupo de performance de rua lá na cidade de Sorocaba, e daí me transformei em ator, fui atuando, mas sempre essa coisa de contar as histórias, sempre junto, né, contando uma anedota aqui, piada não é história, é sim, é uma história curta, mas é uma história, não deixa de ser. E aí, no começo dos anos 2000, eu fui trabalhar numa escola como monitor de teatro para os alunos, e meu emprego estava meio que correndo risco, e aí para salvar meu emprego eu fui para a sala de aula contar história, me inventei de contar histórias, né? Não consegui salvar o emprego, mas descobri uma nova carreira. Foi justamente nesse período que comecei a descobrir, já estava acontecendo no Brasil, né, esse movimento dos contadores de histórias, que hoje é muito forte, tanto que nós estamos aqui num encontro, né, no ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, e aí me descobri, fui descobrindo o meu jeito de contar, vendo outros contadores de várias partes do Brasil, e aquilo deu nisso aí.
Que legal. Como é que foi, Marcos Boi, o seu encontro com o Zé Boca? Quando e como vocês se encontram? que eu achei muito interessante, né? Essa dinâmica de vocês e também para quem for conferir amanhã lá no Canto do Mar, Serena Concha Acústica, o espetáculo mudou de lugar por causa da previsão de chuva. Você também leva violão no palco, né? Para fazer essa parceria com o Zé Boa. Como é que foi?
É, eu já tinha um trabalho de músico e tal, sempre fui um músico muito curioso, embora tenha uma carreira... A carreira, por vezes, toma um rumo, mas eu sempre me interesso por todos os aspectos. E a gente tinha um grupo de amigos em comum, mas eu acho que o primeiro... a liga que deu em relação a isso foi com teatro de rua. Que ele tinha um grupo de teatro de rua que me chamava frequentemente para participar, fazer intervenções na rua. Não era exatamente um teatro tradicional, era um performance, leitura de poesias e tal. E ali a gente teve o primeiro contato. E isso passou a ser um recorrente, assim, não houve, olha, um encontro tipo, olha, você é músico, vamos trabalhar juntos. A gente se viu trabalhando junto e foi seguindo. E eu acho que essas duplas que duram, elas têm essa característica de haver uma identidade em relação ao repertório, a maneira de fazer, o jeito de trabalhar, o jeito de encarar a arte. Então a gente sempre teve isso. Eu acho que isso foi conduzindo de uma maneira que a gente está aí há mais de décadas trabalhando junto.
Eu costumo brincar que a nossa parceria já durou 3 casamentos meus e 5 do Boi, né?
Foi Boi. Não,
4.
Caramba!
O Boi é do time do Fábio Júnior. Casar aprende casando. E a gente tá junto.
Se
até...
se for 5 casamentos, eu preciso saber desse 5º. Não tô sabendo.
Não te avisaram ainda, você não foi comunicado.
Um caos engraçado que nós estávamos da minha última separação e acho que. O Boi também, a gente estava montando casas, trabalhando junto. Trabalhava nas escolas lá na nossa cidade, de manhã e à tarde, e na hora do almoço nós fomos até um hipermercado que nós dois estávamos precisando de colchão. Né? Aí a gente foi. Falei, se o povo vê a gente aqui, né, vão ter certeza que a gente é um casal. Estavam escolhendo colchão. Mas cara, ele um e o outro.
E você é do blues, né? Você tem até uma tatuagem, Blues is a Feeling, né? O teu Instagram é Boi Blues.
Sim, sim.
É, fala um pouco disso e que com o Zé Boca você faz um repertório mais brasileiro, né? Uma parte, sim, pelo menos, do repertório, sim. Embora vocês contem também histórias do mundo, né? Zé Boca e Marcos Boi.
Sim. Não, o trabalho de blues é o trabalho, no momento, é o meu trabalho que está com a carreira mais... andando, que é uma paixão mesmo, que eu me dedico muito e tal. Esse ano especial tá um ano muito bom, assim, na carreira. E é uma paixão, é um tipo de coisa que às vezes a gente não escolhe muito, vai, quando você vê, você tá ali, né? E já tá há muito tempo fazendo essa carreira aí. Eu acho que trabalhando como músico tradicional, só fazendo blues desde os anos 2000 para cá, eu tenho me dedicado só a trabalho de blues. Só digo assim, onde eu tô de linha de frente, eu faço muito trabalho de estúdio, tocando violino, acompanhando outros artistas. O violino entra muito num trabalho onde eu não sou artista de frente, né? Mas o blues é onde eu sou, o cantor, o guitarrista e tal. Então, tá aí, tá do vento em popa. Fiz muitos festivais esse ano, estive há 3 semanas no Festival de Ouro Preto, agora tem um Festival de Blues em Sorocaba, fiz Itajubá, fiz uma turnê no Chile esse ano. Estamos andando.
Circulando.
Essa é a nossa vida.
Blues de um lado, Saci Pererê do outro.
É, porque a cultura brasileira nunca ficou em segundo plano frente a uma carreira de cantor de blues. Sou apaixonado pelo Brasil, pela nossa cultura, por todas as nossas coisas, né? E... eu não acho que sejam contraditórias, inclusive. Acho que elas são todas parte do mesmo universo.
E dá pra fazer um trechinho de algum tema de blues aqui no violino, Marcos Boi, ao vivo aqui com a gente hoje, pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UEL, também pelo nosso perfil no Instagram, @UELFM.
Vou improvisar aqui, hein?
Obrigada. Se você quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook da Rádio UEL, também pelo nosso perfil no Instagram. Quem está acompanhando aqui mandou os parabéns para vocês pelo nosso Facebook, a Rebeca Gombe e também o Walter Prado. Inclusive, são nossos entrevistados hoje na segunda parte do programa. A Rebeca tem uma parceria com um grupo chamado Kids 43, vai ter um piquenique musical domingo, nesse mês em que a gente está celebrando a primeira infância. O Walter Prado, ele é um psicanalista e educador, tem um projeto muito bacana aqui em Londrina sobre paternidades possíveis. Vamos falar um pouquinho agora da apresentação que vocês vão fazer amanhã para o público de Londrina. Que história é essa, Zé Boca e Marcos Boi? Dá para sair mais um trecho de história, assim, para dar um gostinho para o público de Londrina?
Dá, a gente vai... O evento seria na Concha Acústica, mas em virtude da grande probabilidade de chuva para amanhã, foi mudado para o Canto do Mar, né?
Isso, do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, que fica ali na Duque de Caxias.
Então, você se liga. O trabalho chama Histórias para Ouvidos Pequenos, que na verdade é voltado para criança, mas a gente costuma dizer que é para criança de 0 a 100 anos. As pessoas me perguntam às vezes, Patrícia, você conta história para criança? Porque no Brasil, ao contrário de outros países, a Colômbia, a Espanha, você tem um repertório, um trabalho voltado para adultos, na questão da oralidade. No Brasil ficou um pouco essa peste que a gente tenta mudar e trabalha para isso, que é para criança. Aí as pessoas, você conta historinha para criança? Primeiro que historinha é pejorativo, né? E aí eu costumo dizer que a gente conta história para quem tem sensibilidade de parar e ouvir, seja adulto, seja criança. A gente trabalha com terceira idade. Eu tenho um trabalho que eu faço em Minas Gerais com presos, né, do sistema APAC, que é muito legal, chama Os Encantadores de Histórias, capitaneado pela Rosana Montalverne, que também é da editora Letria, que tem até um livro, depois a gente pode falar do livro.
Queremos saber do seu livro, O Bicho Mais Poderoso do Mundo.
E aí a gente tem trabalho, já fiz um trabalho em hospitais, trabalho de assistência social, eu já fiz um trabalho de capacitação de jovens infratores da FEBEM, da antiga FEBEM, da atual Fundação Casa, em São Paulo, né? Então, é esse universo. Então, e aí a gente vai trazer amanhã, levando um trabalho, que é Histórias para Ouvidos Pequenos. Que, na verdade, a gente tem um certo roteiro, mas tudo pode mudar, né? Como diz aquela rádio lá, em 2 minutos, tudo pode mudar. A gente tem muito essa relação com o público, né? A história, ela é um organismo vivo. Nem sempre é você que escolhe ela, às vezes ela te escolhe. Às vezes a gente prepara um repertório e tal. A gente já quase. A gente tem a felicidade, né, de não precisar ensaiar mais, porque como a gente já está aí há anos, a gente, vamos aquela, e as coisas acontecem. Mas a gente prepara um roteirinho e fala, vamos contar essa. Aí chega lá, o público é totalmente outro, aí sopra pra ele e a coisa muda na hora.
E então, vocês já são do tipo que se entendem pelo olhar mesmo?
Ah, sim.
Olhou já?
Sim, a gente sopra ali, né, estamos aí praticamente há 30 anos pra mais de parceria e tal, né, já passamos de bodas de prata, né, já estamos, não sei qual bodas do que é 30 anos, mas já passamos do bodas de prata. Então tá todo mundo convidado. Chega lá, né, a partir das 10 horas a gente vai levar, eu e Marcos Boi, vamos levar esse repertório aí que nós preparamos, mas também pode mudar de acordo com o público que lá aparecer.
E vamos falar um pouquinho do livro, O Bicho Mais Poderoso do Mundo. Você trouxe, você abriu aqui, eu vi as ilustrações muito lindas.
Maravilhosas.
A editora Letria, que já vendeu 15 mil exemplares. Que história é essa, Zé Boca? É um fenômeno editorial.
Não. Comprou casa própria com o livro.
Quem dera. Na verdade, esse foi um desafio que a Letria me fez, né? A Rosana Montalverne, que é a fundadora da editora Letria, é uma querida, uma parceira de muitos anos e tal, e ela fez um desafio. Eu costumo brincar que essa história aqui é a primeira história que a gente conta de boca, e a primeira que a gente conta de letras, né? A primeira que a gente começou a contar, e o Marcos Boi, primeiro que eu contei, depois o Marcos Boi veio para esse trabalho comigo, e a gente começou a contar também, né? E aí a Letria fez um desafio. Eu não sei se dá para ver onde que tem câmera, tá ali, aqui, que é Tem um selo, né, aqui que chama Colorim Colorado, que qual é a proposta? A proposta é que contadores de histórias de língua portuguesa registrem em livros histórias do seu repertório. E aí, como eu me sinto meio padrinho da editora Letria, né, e eles também me consideram, ela me desafiou, falou, não, eu quero que você lance, seja o primeiro, e eu tive a felicidade de lançar em março de 2019 o primeiro livro, né, dessa coleção Colorim Colorado. Na verdade não é um selo, é uma coleção dentro do selo A Letria, que é um reconto africano que eu ouvi a primeira vez, primeira e única vez, num pequenos programetes dentro da TV Cultura de São Paulo, né? Que entre intervalos de programas, eles tinham esse programa que era da Unicef, que crianças do mundo inteiro contavam, né? Tinham histórias e as crianças desenhavam. Então, era a voz daquela narradora, não sei se chegou até aqui, Valéria Grillo, né? Uma voz.
Linda voz.
Voz perfeita de narração, e ela narrando e aparecendo os desenhos. E depois nunca mais eu vi, e eu comecei a contar na hora, eu ouvi como eu sou um ouvinte de história, aquilo entrou em mim, e eu, quando eu precisei contar lá na escola, eu recuperei ela, e eu conto ela com objetos. Então, se você for amanhã, você vai ver eu contando essa história com objetos e tal, né? A gente ressignifica as coisas, os bichos, né? E não vou dar o spoiler daqui do que é que, mas...
Sim, mas dá pra fazer um pedacinho aqui ao vivo?
A gente faz, só terminando aqui pra gente contar. E aí a gente lançou em 2019, rodamos. Em 2019 eu rodei 32 mil quilômetros, eu fui de Roraima a Curitiba com o livro. E daí em 2020 nós já tínhamos programado Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro. Só que aí veio o que aconteceu, a pandemia, aí parou tudo foi parando.
E vai retomar ou já retomou essa circulação?
Tá retomando, mas não, infelizmente, não com aquela vibe que tava e tal. Só falando dos 15 mil, a gente teve a felicidade de vender alguns lotes grandes. A gente vendeu para a Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Educação, vendemos para a Secretaria de Educação do município de Belo Horizonte. E vendemos também para Petrópolis e para o Leiturinha, que é um clube de leitura infantil que manda livro para a casa das pessoas. Então isso deu uma impulsionada aí, né, que só de perto. E aí o legal, assim, que muitos contadores têm adquirido o livro e veio o retorno para mim. Ai, que legal, adoro o seu livro, porque assim, ele está pronto para contar. Eu falei, porque ele foi escrito com a boca. Ele já é uma história, que a grande preocupação quando lançou, como era uma história? Porque assim, uma das coisas mais importantes, Patrícia, e ouvintes da nossa Rádio Well, da história é o ritmo. Entendeu? E os contadores, assim, às vezes não se ligam nisso. Né? Se prepara o repertório e tal, decora, e memoriza, mas não tem ritmo, não tem alma, não respira, né? Ela às vezes fica monocórdico, às vezes fica muito rápido, às vezes só lento, né? Então uma das preocupações que eu tinha era o ritmo, como é que o ritmo ia entrar dentro do livro, junto com a narrativa, junto com a ilustração, que é maravilhosa, que é da Bruna Lubambo. E aí quando eu vi o resultado eu fiquei encantado, assim, porque ficou, e aí a questão, esse livro está pronto para contar. É porque foi escrito de boca, né?
Adorei essa expressão, escrito com a boca, essa coisa do ritmo, né?
Isso,
muito importante. Vamos dar um gostinho pro ouvinte, gente?
Essa história se passa na savana africana, lá num país chamado Zimbábue, que já chamou Rodésia. E lá nesse país que já chamou Rodésia e hoje chama Zimbábue, existem muitos animais. Alguns que a gente conhece de zoológico, fotografia, televisão e outros que a gente nem imagina. Mas o bicho, o personagem principal de nossa história, todo mundo aqui conhece. Algumas pessoas têm até em casa, que é o gato. E era uma vez um gato que queria saber qual era o bicho mais poderoso de todos. E saiu por lá, procura aqui, procura ali, procura acolá. E se você quiser saber qual é o bicho mais poderoso do mundo, ou você vai amanhã na contação, né, do Histórias para Ouvir Pequeno, ou você adquire aí o bicho mais poderoso do mundo.
Obrigada, Zé Boca. Imagina. E Marcos Boi. Eu queria deixar à vontade vocês nesses instantes finais. O que, que faltou compartilhar com os ouvintes da rádio que vocês gostariam de dizer?
Eu queria chamar muito rapidamente, claro, porque não foi falado. Eu e Zé Boca produzimos um podcast de literatura e música, onde ele faz a curadoria, escolhe um poema curto, uma narrativa curta, toda semana. E eu faço a trilha sonora, a produção de estúdio toda do podcast. E a gente lança toda semana através de uma lista de WhatsApp. Então, quem quiser participar dessa lista, nos procure nas nossas redes sociais, no Instagram, chama lá que a gente providencia. Mas já pode acessar no streaming Spotify, Deezer, todas as plataformas, e procurar lá como Contos Quarentênicos. Tem esse nome porque no período de quarentena ele ligou para mim e falou: o que, que a gente vai fazer? Eu falei: vamos fazer um trabalho à distância, que era o home working chegou também nas histórias, e esse podcast ficou. Então nós já temos 3 anos de produção no streaming. Quem quiser ouvir, tá todos lá. Tem bastante material, 3 temporadas já lançadas, e em breve a 4ª temporada vai pro streaming também.
Contos Quarentênicos.
E quem quiser receber um inédito toda quarta-feira pela manhã, a gente manda para uma lista de transmissão, né? De WhatsApp, tem a minha lista, eu tenho uma, o Boi tem uma. A gente manda aí para mais de 3 mil pessoas que vai. Então entra em contato com a gente. Eu quero conto, como é que faz? A gente manda para você aí.
Repete as redes sociais, por favor, gente.
O meu Instagram é Zé Boca com 2 C, Zebocca 67.
E o meu é Boi Blues, BoiBlues.
E o meu Facebook, Zé Boca, com 2 Cs.
Zé Boca no Facebook, com 2 Cs. Pelo Instagram, arroba Zé Boca, 2 Cs também, 67. E o do Marcos Boi, arroba Boi Blues. Quero agradecer demais.
O Facebook, Marcos Boi Blues Oficial.
Marcos Boi Blues Oficial. Quero agradecer demais, desejar uma ótima apresentação. E que lindo, imagina, que vocês vieram com uma espécie de um amuleto do Eco. Linda. Sim. Essa cerâmica que a Cláudia Silva, criadora do Eco, criou para presentear a equipe que está vindo participar do encontro de contadores de história com a logomarca do Eco. Que lindo, né?
Nós adoramos também.
Agradecer então ao Zé Boca, ao Marcos Boi, agradecer o Piaranha que está aqui, agradecer a Cláudia, a Cristina Matos, toda a equipe do Eco. Lembrando que Histórias para Ouvidos Pequenos com o Zé Boca e com o Marcos Boi, pela programação do Eco, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, 12ª edição, amanhã, 10 da manhã, mudou de lugar, seria na Concha Acústica, por causa da previsão de chuva, foi transferido para a Vila Cultural Canto do Mar, lá na Avenida Duque de Caxias. E agora a gente vai de mais uma atração do Eco neste fim de semana. Domingo tem A Janela e o Espelho, Contos para Mergulhar, com a Cia Diminuta de São Paulo. Vai ser no Barracão Tangará, às 15h. As atrizes Letícia Lisenfeld, também a Johanna Ciotti, apresentam contos tradicionais pouco conhecidos do grande público, que contém forte simbologia relacionada aos elementos da natureza. Neles, a água desencadeia acontecimentos, fontes, lagos, mares, provocam a imaginação e despertam novos olhares, tanto para uma paisagem na janela, quanto para uma imagem de nós mesmos. A atriz Johanna Ciotti já participou do Eco em outras edições. Ela conversou com a jornalista Cristina Matos, se declara fã do festival.
Tudo a ver com a minha história como narradora. Ele apostou em várias dos meus saltos ornamentais, com propostas talvez um pouco inusitadas. É muito especial para mim o festival, a equipe maravilhosa que alimenta, que nutre o festival, e Londrina, e tá em Londrina, que também é uma cidade muito acolhedora, né? O Eco sempre me, me recebeu com muito carinho e também me estimula muito, assim, porque como criadora eu fico pensando em algumas coisas, em querer levar para o Eco, né? Porque é um palco, né? Um cenário bastante estimulante, assim, que coisas muito interessantes acontecem. Então, quando a gente se depara com uma criação nova, dá muita vontade de levar para Londrina, de levar para o Eco, para compartilhar ali, fazer ali, e ali vai ter um encontro, né? Uma experiência bastante especial, sempre assim, né?
Você ouviu aí a Rona Ciotti da Cia Diminuta de São Paulo, A Janela e o Espelho, contos para mergulhar com ela e com a Letícia Lisenfeld neste domingo, 15h, no Barracão Tangará. Apresentação, 50 minutos de duração, a entrada é de graça e a programação completa do Eco pode ser conferida em eco.arte.br, Eco com H de história no final, no Instagram, @ecopr, Eco então com H de história no final. Ainda na programação do Eco, amanhã, dia 26 de agosto, lá na Casa da Vila, vai ter uma oficina presencial com a Ivani Magalhães, de São Paulo. A Ivani vai tratar do tema A Arte de Contar Histórias com Bebês e Crianças Pequenas, integra as atividades formativas do Eco. E o Zé Boca, que acabou de sair daqui junto com o Marcos Boi, ele também vai dar uma oficina na programação do encontro de contadores de histórias. A oficina dele se chama Da Boca para Fora, na Ponta da Língua, será na terça, dia 29. Já a oficina do Zé Boca vai ser online, né? De amanhã com a Ivani, presencial na Casa da Vila. Você quer todas as informações? Você acessa lá eco.arte.br, Eco com H de História no final.